Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E agora é hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. No próximo dia 15 será lançada a coleção Miss Memória da Dança, coordenada pelo professor Arnaldo Leite. Eu converso agora com a bailarina e autora dos livros Uma Bailarina na Instituição Pública e A Dança Moderna em BH, a Gabriela Cristófaro. Boa noite, Gabriela.
Boa noite.
Tudo bem?
Tudo bem.
Bom, Gabriela, o que é a coleção Missão Memória da Dança?
Então, o Missão Memória da Dança é um projeto, né, coordenado pelo Arnaldo Alvarenga, concebido e coordenado por ele, e que tem como um dos objetivos, um dos braços aí dessa pesquisa foi criar 8 perfis biográficos, né, de artistas importantes e que cobrem um período grande da história da dança em Minas Gerais.
Belo Horizonte tem uma afinidade muito estreita com a dança?
Sem dúvida. Belo Horizonte é uma cidade onde a atividade da dança é bastante forte, bastante importante na história da dança no Brasil, né, com artistas que desenvolveram trabalhos de referência.
Que artistas? Graças a quem tem essa...
Olha, a dança chega em Belo Horizonte, a dança é profissional, com o professor Carlos Leite. Anteriormente ao professor Carlos Leite, teve a Natália Lessa, que também é uma das biografadas, que criou uma escola de dança mais livre, né? O Carlos Leite vem com essa ideia, ele foi bailarino do primeiro corpo de baile brasileiro, né? De dança clássica, criado pela russa Maria Oleneva. E ele... numa das viagens, ele fica em Belo Horizonte e cria essa escola. O que ele vai criar aqui vai dar origem à atual companhia de dança do Palácio das Artes e à escola de dança, né, do Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado. Além do Carlos Leite, o Klaus Viana, que foi seu aluno, Dulce Beltrão, também sua aluna, Marilene Martins, que foram... pessoas que desenvolveram trabalhos importantes, né? O Klaus, ele criou, assim, ele trouxe, né, para Belo Horizonte, ele deu início em Belo Horizonte a um ciclo da dança moderna, né? Ele trouxe um pensamento, ele trouxe não, porque ele não tinha saído daqui, né? Ele construiu aqui um pensamento moderno de dança, né? As experiências, tanto técnicas com o balé clássico, como as experiências cênicas dele, foram muito importantes, e ele foi, inclusive, reconhecido fora de Minas e por artistas do exterior como criador de um trabalho cênico moderno, né, diferenciado mesmo.
E aqui dentro de Belo Horizonte ele tinha esse reconhecimento também, ou era uma coisa...
Olha,
mais...
Não, ele tinha, e ele inclusive, assim, na cidade, apesar da cidade, naquela época, né, de ser uma cidade moderna, Belo Horizonte foi criada para ser uma cidade moderna mesmo, e tinha um contexto muito propício ao desenvolvimento da arte moderna. E ele foi, sim, acolhido, né? Mas é importante entender, assim, que a trajetória do Klaus, o percurso do Klaus, vai se disseminar pelo Brasil inteiro, porque depois disso ele vai para a Bahia, ele vai para o Rio. E um dos objetivos desse trabalho é reforçar esse trabalho dele, assim, entender a importância do trabalho dele. Algo que ainda é muito tímido em relação ao que realmente representa, né, para a área de dança. Além do Klaus, né, tem a Dulce Beltrão, que criou o Ana Pavlova e o Ballet Teatro Minas, também bastante antenada com o diálogo entre as artes, né? A Helena Vasconcelos, que é uma das pessoas que eu trabalho, que foi a pessoa que acompanhou o professor Carlos Leite aqui na Fundação Clóvis Salgado, né, e tem uma presença muito marcante no que foi desenvolvido aqui. É, a Marilene Martins, que cria a primeira escola de dança moderna em Belo Horizonte. A Marilene estudou com Carlos Leite, posteriormente estudou com Klaus, e, segundo, por exemplo, a Glória Reis, que trabalhou com a história, né, do grupo Transforma, criado pela Nena, a Nena vai dar continuidade a esse caráter, a esse contexto moderno da dança. Ela traz uma escola que sedimenta mesmo uma técnica de dança moderna, né? Ela traz vários artistas para a cidade que vão ampliar esse olhar sobre a dança e cria o Transforma, né? Que foi essa escola e onde e contou com um grupo de dança, né? De onde saíram vários artistas, como os artistas que fundaram o Grupo Corpo, como Dudu de Herman, como Arnaldo Alvarenga, Tarcísio Ramos Homem, Lúcia Ferreira. Então, vários artistas vão sair do Transforma e vão dar início a outras atividades importantes na cidade atualmente, né?
É muita gente.
Além desses, a coleção conta também com o nome da Maria Clara Salles, que é uma grande mestra do balé clássico, criou o Centro Mineiro de Danças Clássicas, né? E desenvolveu um trabalho importante, formou professores e mestres, né, de balé clássico que atuam na cidade, e Ana Lúcia de Carvalho, que também fundou o Balé Ana Lúcia, né, que formou vários artistas também, como Marjorie Quest, que é diretora do Núcleo Artístico e do Grupo Camaleão, Valéria Bering, Carla Couto, o Marcos, que são bailarinos da Companhia de Dança, né? Foi uma... Helena Vasconcelos estudou com ela, ela foi uma mestra, e ela desenvolveu uma coisa interessante na cidade, assim, num momento onde não vinham trabalhos de fora, né, para serem apresentados aqui, até por carência de casas de espetáculo, né, de teatros. Ela levava os alunos para estudar no Rio de Janeiro, para assistir espetáculos no Rio de Janeiro. E ela criou um vínculo com a francesa Tatiana Leskova, que também dançou no balé russo e que veio para o Brasil, né? Então ela cria esse vínculo, ela leva os alunos para assistirem espetáculos e assim ela também é uma das responsáveis por ampliar esse campo da dança, né, em Belo Horizonte.
Bastante gente, né?
É bastante gente, assim, essa escolha, né, do Arnaldo, essa maneira que ele organizou o projeto, uma das questões, né, é exatamente essa, é tentar abranger os vários braços, né, as várias estéticas, né, os vários trabalhos desenvolvidos em Belo Horizonte, e que se estenderam, né, para outras regiões do Brasil e que criaram e que constituem, né, as identidades mesmo, né?
Bom, agora são 8 horas e 43 minutos. Eu estou conversando com a bailarina e escritora Gabriela Cristóforo, uma das autoras da coleção Missão Memória da Dança. Bom, a gente falou um pouco sobre a pesquisa e eu queria saber um pouco sobre você enquanto bailarina, como é que se dá o reconhecimento da profissão de bailarina? É uma profissão reconhecida?
Olha, essa é uma pergunta interessante. Se ela ainda existe, né, e ainda é presente, é porque as pessoas ainda desconfiam de que não existe, né, assim, de que... Não é, desconfio mesmo da consistência dessa profissão, né? E sem dúvida que essa desconfiança das pessoas não é à toa, né? Porque hoje a gente tem discutido a questão das maneiras, né? Das, de trabalho, das formas de contrato, né, da aposentadoria do bailarino, da segurança mesmo dele, né, como profissional. A gente carece de uma organização legal mesmo, né, para essa profissão. E então, sem dúvida, essa desconfiança não é à toa, não. A gente ainda precisa caminhar, né, bastante nisso para tornar a profissão não só reconhecida, como com condições trabalhistas minimamente razoáveis de trabalho, né? Assim, então, é uma questão bem delicada mesmo, né?
Você, em algum momento, já se arrependeu de ter enveredado por esse caminho? Ou apesar dessas deficiências, você continua firme na sua decisão?
Então, acho que quando a gente decide, né, trabalhar com arte, nas várias vertentes, né, como artista, como professora, como pesquisador, talvez sejam escolhas mais duras, né, porque você lida todo o tempo com a informalidade, né? Acho que a área docente, ela ganha com isso, assim, a partir de 97, com a Lei de Diretrizes e Bases, que inclui as artes no currículo oficial das escolas, o que não foi efetivado ainda, né? A gente está em 2010, né? Então, isso aí tem 13 anos. Mesmo assim, a gente ainda desconfia, né, dessa formação que está também ancorada no sensível, né? Então, sem dúvida, é uma escolha dura que a gente vai lidar com essa desconfiança, com esse percurso assim, à margem, né? Mas quando a gente opta também, a gente não tem muito espaço para desconfiar, não, porque a opção é feita assim, com muita paixão, né? E com muita energia deslocada para aquilo ali, porque também é uma opção que, pela dificuldade dela, quem não vai com realmente esse desejo, rapidinho sai, porque as condições realmente não são, né? Você nunca vai escolher dançar porque você vai ter um salário X, ou porque você vai ter uma condição de trabalho Y, né? Esse não é o jeito de escolher trabalhar com arte. É o desejo mesmo.
Bom, Gabriela, muito obrigada pela entrevista e meus parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada pelo espaço também para apresentar a pesquisa, né? E tomara que essa pesquisa e essa coleção contribua para a área de dança e para Belo Horizonte, Minas Gerais.
Com certeza. Uma boa noite para você.
Obrigada.
Bom, eu conversei com a Gabriela Cristóforo, que é uma das autoras da coleção Missão Memória da Dança. O lançamento da coleção é editada pelo Instituto Cidades Criativas, da qual a Gabriela Cristóforo é autora de livros. Acontece amanhã, no Teatro Alterosa, na Avenida Assis Chateaubriand, número 499.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.